inovação e a transformação acontecer, tem que ter a transformação cultural de cada pessoa, né? De cada indivíduo para ter o do coletivo. Então, assim, e as pessoas que querem, elas querem ver aquela transformação lá na frente, eu quero ver a cultura mudando. Não vai mudar do dia para a noite, né?
Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do People First. Esse podcast que a gente faz aqui na Startse, dentro do guarda-chuva da Startse Corporate, a nossa divisão vertical aqui na Startse, que ajuda grandes empresas nas suas jornadas de transformação. Eu sou Felipe Leal, sócio da Startse e head da Startse Corporate. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que acho que sempre é um tema extremamente relevante relacionado à área de pessoas, mas aqui na Startse, pelo menos, a gente tem sentido muito calor em cima disso, que é o tema de desenvolvimento de lideranças. Um tema um tanto quanto abrangente, mas extremamente importante. E para a gente falar sobre esse tema hoje e discorrer bastante sobre ele, eu tenho uma convidada super especial, que é a Luciana, diretora de RH Américas da Tetra Pak. Então, Lu, muito bem-vinda.
Muito obrigada, eu que agradeço.
People First. Muito legal. Acho que a gente pode começar assim, te apresenta um pouco da Tetra Pak, que todo mundo conhece, mas aqui a gente estava
assim
conversando
espero.
Antes. E, mas tem, assim, talvez a gente conheça uma camada da empresa só. Então é legal começar te conhecendo e conhecendo um pouco mais da empresa também.
Vamos lá. Bom, a Tetra Pak é uma empresa sueca, é 100% familiar até hoje, é pioneira no que ela faz, né, na embalagem longa vida cartonada. E ela tem uma frente muito grande na parte de embalagens, no diverso portfólio que a gente pode fornecer para os diversos clientes que a gente tem no mundo inteiro. A gente está presente em mais de 160 países no mundo. É uma empresa baseada na Suécia, né, como principal operação, e na Itália, onde estão nossos centros de desenvolvimento de nova tecnologia, de inovações. Mas tem escritórios e representatividade no mundo inteiro e cada vez mais conectado com os mercados locais, com necessidades de clientes locais. E além das embalagens cartonadas, a gente tem toda uma outra linha, por conta da nossa, vamos dizer assim, descendência com a Alfa Laval, né? Todo esse conhecimento de processamento de alimentos, então tem toda uma outra linha de engenharia de alimentos, de processar alimentos, então também é um braço forte, vamos dizer assim, uma outra linha forte do nosso business, que além da gente fornecer as embalagens, muitas vezes a gente também fornece toda a linha de processamento de alimentos para esses clientes também. Então, essa é a nossa principal veia, nosso principal core, né, como negócio. Sou responsável pela região Américas. A gente tem, como eu falei, representatividade em muitos países. Então, por conta disso, algumas posições acabam se regionalizando para a gente ajudar nessa entrega. Então, a minha responsabilidade dentro da estrutura de recursos humanos, um RH estratégico, que a gente chama do parceiro de negócio, business partner. Então, a responsabilidade por seis mercados, que estão aqui em Américas. Então, a gente tem um mercado que é Estados Unidos e Canadá, depois temos México, América Central, Andina, Brasil e a parte de Southercon. Então, esses são os seis mercados que eu me divirto aqui trabalhando como...
Bastante diversão para
com certeza.
Para tocar, muito
com
bom.
Com certeza.
Lu, o tema de desenvolvimento de lideranças, né? Eu falei um pouco abrangente, mas a gente pode tentar ir especificando algumas partes.
Tá bom.
E, obviamente, cada empresa tem a sua perspectiva, o seu olhar em relação a esse tema. Aqui vamos explorar um pouco a perspectiva da Tetra Pak e a ideia aqui que todo mundo, conhecendo mais e melhor a forma como vocês fazem, eventualmente também se inspirem ou capturem insights, capturem formas de fazer as coisas nas suas realidades, né? Com as devidas adaptações. Como é que vocês tratam o tema do líder? Assim, eu até tive uma pergunta aqui, talvez um pouco abrangente ainda, mas o que, que é um líder ideal, assim, na visão da Luciana, mas também da Tetra Pak?
Sim, acho que essa é a pergunta de milhões, né? Todo mundo pergunta qual que é o líder ideal, o que, que eu tenho que fazer? Muitas vezes os próprios líderes perguntam, né? Eu estou no nível ideal... Então, eu acho que é uma grande preocupação, um desafio das organizações, né? Porque a gente sabe cada vez mais que a gente vê a tecnologia avançando, a automação, o digital, mais a gente vê voltando para a base das relações humanas, né? E o que cria essas relações humanas na organização são os líderes. Eu sempre falo, as pessoas não se conectam com a Tetra Pak ou com qualquer outra empresa pelo edifício, pela marca apenas. É claro, tem todo o propósito, tem o que aquela marca significa, mas quem personalifica personifica, né?
Personifica.
Personifica, perdão. Quem personifica a empresa para as pessoas é o líder que está lá, é o dia a dia dessa dinâmica, né? Então, é o principal desafio. Uma coisa que eu vejo na Tetra Pak, eu estou mais de 16 anos na empresa, é a preocupação da liderança estar desenvolvida, né? Em constante movimento. Então, você me fala, ah, o que é o líder ideal? O líder ideal, para mim, é aquele que está sempre inquieto. Ele está querendo aprender o tempo todo, né? Não é aquela coisa, eu atingi... Porque antigamente, acho que tinha aquela questão assim, eu quero ser promovido ao gerente, né? Ou ao diretor. Uhum. Eu chego lá e paro, estaciono. Uhum. E quem mais era promovido na época? As pessoas tecnicamente capazes, né? Isso cada vez mais tem se provado o contrário, né? Vários casos de sucesso, inclusive, nós temos... áreas bem técnicas na organização em que eu coloquei líderes fortes na parte de gerenciamento de pessoas e que tinham quase que zero bagagem técnica e que foram muito bem na sua atividade. Então, assim, criaram equipes de high performance, entregaram resultado, não tendo tecnicamente ou by the book requerido para aquela posição. Por quê? Porque ele estava fazendo um papel realmente de líder, né? Então, acho que aquele líder inquieto, aquele que quer aprender o tempo todo, aquele que consegue se reinventar, aquele que se comunica muito de forma aberta e sincera com as pessoas, e aquele que está aberto a escutar também, né? A receber esse feedback. Então, o grande desafio que eu vejo é várias posições ou várias responsabilidades que nós temos na organização, você tem, às vezes, um currículo para chegar lá. O líder é aquele currículo subjetivo, né? Porque ele muda muito com a necessidade, com o contexto, com o desafio que a empresa está passando naquele momento. E as pessoas, quando chegam lá, o líder que realmente está aberto a criar essa marca, né? E ter esse desafio, eles realmente falam, é o trabalho mais difícil que eu já tive, liderar pessoas, né? A parte de liderar o business, entender, tomar decisões, decisões difíceis, inclusive, dá para fazer. Mas a parte de liderar pessoas, como que eu faço? Onde está escrito, né? E por mais que a gente tenha escrito, existem competências, é realmente nesse dia a dia e nessa criação de relação de confiança do líder com a equipe que isso é construído. Então, para mim, é um principal desafio das empresas. É onde é aquele famoso jargão conhecido que a gente tem, né? As pessoas são contratadas tecnicamente pelo que elas sabem, depois elas são desconectadas das organizações por questões de atitude, pela falta de liderança, né? Pela falta de compromisso. E o mesmo é verdade para as pessoas que vão embora da empresa. Por que elas vão embora? Muitas vezes por conta dessa relação com a liderança não ser positiva, né? Os líderes são os grandes... diria assim, responsáveis ou conectores em manter e engajar as pessoas ou desconectá-las também do nosso propósito.
Sim, sim. É bem interessante o que você está falando, porque eu acho que tem, especialmente quem fica muito tempo dentro de uma empresa, primeiro só a gente está falando aqui o líder, mas né, de uma forma genérica, a líder, os líderes
claro,
em geral,
claro.
Você é uma líder. Então, só para fechar esse parênteses. Mas eu vejo, assim, especialmente pessoas que ficam muito tempo nas empresas, elas têm uma simbiose com a própria empresa, né? Com a marca, com aquele ambiente. Sim. Elas não conseguem, eventualmente, nem diferenciar muito o que é uma coisa, né? O pessoal com o trabalho, tudo. Eu sou o fulano da Tetra Pak.
É.
Então, tudo muito, muito próximo. E aí, eventualmente, essa pessoa tem um líder que, por N fatores, acaba causando esse tipo de choque e faz com que uma pessoa dessas desconecte desse propósito, da empresa, da marca, é muito triste, né?
Sem dúvida.
Pensar, mas achei muito legal esse teu ponto. E a gente estava conversando antes, né? Preparando aqui esse episódio, e você mencionou assim, um líder dinâmico, um líder produtivo, capacitado.
Sim.
Como enablers, né? Que vocês usam lá dentro.
Exato.
Me fala um pouco mais disso, assim, e como desenvolver isso no dia a dia?
Então, como eu comentei, a preocupação da Tetra Pak no desenvolvimento da liderança é uma prioridade, né? Muito genuína, tanto que nos últimos anos, eu diria já nas últimas décadas, toda vez que a gente revisa a nossa estratégia, né? É feito a parte do core do business, o que realmente a gente precisa de ambição, de inovação, de novos produtos. Toda vez tem uma parte dedicada no mesmo nível de prioridade para a liderança, né? Então, como que eu estou vendo esses enablers, como a gente fala? Quem que são os enablers? Os líderes. E dependendo do contexto, da revisão da estratégia, o que é priorizado naquele momento, esses enablers também vão se ajustando para entregar para essa estratégia. Então, a nossa estratégia 2030 agora, que está comunicada, que está rodando, que está sendo o tempo todo revisada e desafiada, nós temos três enablers, que é o que a gente chama, quais são os comportamentos da liderança que ele precisa demonstrar e entregar para que realmente a ambição da estratégia aconteça. Então, realmente, esse líder ser dinâmico, né, que é um pouco do que a gente está falando aqui, de aprender o tempo todo, estar inquieto, olhar para fora, ser produtivo, porque a questão de recursos, né, cada vez mais o desafio é eu tenho menos, mas eu tenho que entregar mais, a forma mais eficiente possível, ser criativo de como eu utilizo os meus recursos da melhor forma, automatizando coisas, fazendo de formas diferentes, encontrando novos meios de trabalho. E o capacitado. O capacitado é isso, ele também querer aprender, estar aberto ao aprendizado o tempo todo e também motivar a equipe dele a fazer o mesmo. Então, um dos grandes pontos que a gente fala desses enablers é o quanto as pessoas realmente estão se dedicando para o seu próprio desenvolvimento. E conectado com esses enablers, a gente tem todo um currículo da liderança. E quando eu falo liderança, tem vários níveis, vamos dizer assim. A gente considera esses enablers, quando eu falo para o líder, mas eu estou falando para todos os funcionários da empresa como um todo. Então, eu espero que as pessoas se conectem com esses enablers e atuem de tal forma também igual é esperado dos líderes, né? Para a gente encontrar essa sinergia aí na frente.
Até porque a liderança, ela não começa com o cargo, né?
Exatamente.
Porque agora eu virei líder. Exato. Agora eu tenho o cargo de líder. Eu já posso exercer esse papel muito antes, né?
Exato.
E quando eu chegar lá nessa posição, talvez até o trabalho seja muito mais tranquilo.
Exato.
Do que.
E essa justamente. Excelente ponto, porque essa é justamente a ideia, essa preparação da liderança e também nas estruturas hoje, cada vez mais matriciais, a gente tem muita liderança informal.
Uhum.
Então, toda a minha equipe, os principais contatos com clientes, que são os key accounts, por exemplo, são pessoas super estratégicas, com cargo de liderança, eles não têm uma equipe direta, mas ele tem uma equipe enorme indireta.
Uhum.
Então, ele também tem que usar até mais, né, da habilidade. Sim. De ser um líder que informalmente vai engajar diferentes pessoas, diferentes stakeholders, diferentes áreas, mobilizar essas pessoas para um objetivo comum. Então, ele exercer, né, os skills, essas habilidades de líder é fundamental.
Sem dúvida. Você está falando, e aqui na Stars a gente tem gostado de usar e tem desenvolvido aqui um frame que a gente tem chamado de liderança infinita, né? Qual que a gente usa muito essa analogia, a gente está sempre, né? Esse desenvolvimento, ele é infinito, né? A gente tem que estar sempre, ainda mais com tanta transformação acontecendo. E a gente tem falado que esse líder, ele tem quatro A's, né? O da audácia, ele tem que ser um líder audaz, de querer desafiar, enfim, atrair... E é um pouco além do que do padrão. Um líder mais aberto. Então, também aberto para se conectar internamente, externamente, enfim. Com N stakeholders que existem. Um líder assertivo. Especialmente, acho que esse ano está todo mundo... O sentimento é que está assim, tá todo mundo na coisa da eficiência, né?
Sim.
De ter que ser assertivo, fazer bem aquilo que a gente faz. Obviamente que não desconectar do futuro. Que talvez conecte com o quarto A, que é o A da adaptabilidade. Nesse mundo de transformação, a gente tem que ser
fundamental,
adaptável.
É.
E aí, eu te ouvindo falar sobre ser dinâmico, produtivo e capacitado, enfim, eu conecto muito.
Muito.
Quatro
Sim.
com três,
mas
muita
se falam
aqui.
Diretamente, exatamente.
Legal. E como que vocês desenvolvem ou buscam desenvolver essas skills lá dentro da Tetra Pak?
Vamos lá, a gente tem um princípio, né, que a gente trabalha há um tempo já, que a gente chama 70-20-10.
Uhum.
Então, a gente acredita que todo desenvolvimento, ele vem de diferentes fontes, de diferentes experiências, né? Justamente aos 70% aí. O 70% ele vem do on the job, que a gente chama. Então, são experiências, são assignments, são projetos. Realmente, você fazer algo novo, isso vai te dar bagagem, isso vai fazer você aprender. O 20% é de relações. É networking, é coaching, programas de mentoria, muitas vezes estruturados propositalmente para isso acontecer, né? Para a gente fomentar essa troca de conhecimento entre áreas diferentes, entre gerações diferentes, entre experiências diferentes. Então, esse é o nosso 20%. E o 10% é o treinamento em si, o curso em si. Então, tem todo um portfólio. Então, dentro desses enablers e dentro também do que a gente vê, quais são os níveis que a liderança pode exercer essa atividade. Então, se eu sou líder de uma equipe, ou líder de outros líderes, ou líder de toda uma operação, de um business completo, esse portfólio acompanha também essa minha trajetória de liderança. Então, aí a gente tem uma plataforma bem, eu diria, recheada, né, bem sólida, de treinamentos focados em comportamentos de liderança, desde o mais básico, desde que eu nunca fui líder. O que eu tenho que saber fazer? Né? Como que eu faço feedback? Como eu faço uma avaliação de performance? Como eu trabalho com a minha equipe? Até assuntos mais complexos de gerenciamento de conflito, de gerenciamento de situações complexas dentro do business que afetam as pessoas, reestruturações. Então, tudo isso é considerado nesse portfólio. Então, a gente trabalha com essas três frentes. Então, digamos que a gente tem iniciativas e áreas de desenvolvimento em paralelo para essas três frentes.
Legal. Você falando de 70-20-10 me lembrou um pouco do que a gente fala muito aqui também nas startups, dos horizontes, né? Olhando para, né, o horizonte das empresas, o horizonte 1, 2, 3, né? Que é uma metodologia conhecida. A gente fez adaptações aqui na startups por conta desse momento que a gente vive já há alguns anos de transformação maluca. Mas vai um pouco nessa linha, né? Do 70-20-10, dedicar muita energia aqui para fazer o que a gente faz hoje e depois olhar um pouco mais para frente com menos energia. E aqui eu acho que tem uma coisa muito bacana que eu acho que acontece nessa lógica dos horizontes que eu comentei, mas no 70-20-10 que você está comentando, que é não dá para fazer uma coisa depois a outra. Né? Tudo acontece. O 70-20-10 é uma fragmentação do 100.
Tudo junto.
Tá acontecendo ao
exatamente,
mesmo tempo. Como, assim, você percebe um desafio hoje das pessoas e dos líderes, especialmente, conseguirem fazer diferentes coisas ao mesmo tempo? Então, ao mesmo tempo que eu preciso trabalhar aqui a minha experiência no On The Job e, eventualmente, desenvolver outros liderados nas suas respectivas experiências, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer um papel de coach com eles, mas eu também sou, não sei qual é o termo, reverso aqui.
O coach,
eu
sou coach de alguém,
de,
né?
Alguém, e também eu tenho que ter lá os outros 10%. Como é que se organiza toda essa...
É, aí que tá o X.
E além de tudo, a gente tem que entregar o resultado, principalmente.
E no meio do caminho, entregar e vender e fechar o resultado, né? Esse é o grande desafio, né? Então, quando a gente... e é engraçado porque é um tema que não se esgota, né? Ontem mesmo a gente estava dando um treinamento, um video call para a população aqui de Américas. A gente tem uma plataforma grande, né, em que todas, vamos dizer assim, as atividades que o líder tem que executar, né? Porque uma coisa é o dia a dia ali, o que você acabou de explicar, né, Leal? Outra coisa, eu tenho que executar a revisão salarial do meu funcionário, a avaliação de performance, o formulário ali que tem que se movimentar de um passo A para o passo B. Então, a gente tem uma plataforma grande que está tudo ali conectado, né? Que a gente, tanto que a gente chama de MyLink. E o líder vê todas as atividades que ele tem que executar. E todo ano essa plataforma é sempre atualizada. Por conta que seu processo é atualizado, para deixar ela mais fácil ainda para executar, assim, tudo que a gente pode fazer para facilitar a vida do líder, para ele ter o tempo realmente de qualidade com as pessoas e com o business, a gente faz para esses bastidores do processo ser mais fácil para ele. E a gente fez novamente ontem uma sessão, né? E eu falo, é um tema que não se esgota, porque a quantidade de pessoas e líderes conectados, as perguntas que são feitas, né? Então, e a busca deles o tempo todo de ver como que eu posso fazer melhor e como eu posso fazer diferente. E a pergunta de um milhão realmente é essa: como que eu posso conectar isso ou criar essa dinâmica de uma forma balanceada? É o mais difícil, né? Então, o que eu vejo na realidade é: tenho uma vontade, eu sei que eu tenho esse papel de líder, eu sei que eu tenho essa responsabilidade, porém o meu dia a dia me consome. Então, eu tenho as minhas reuniões, eu acabo tendo as minhas tarefas como executor, porque o líder também tem que executar coisas, né? Mesmo que seja através das equipes, mas ele executa. E esse dia a dia, essa dinâmica que cada vez ela tá... O VUCA, né, famoso. Então, assim, cada vez ela muda mais, ela é mais... A gente até fala, para que planejar? Porque o planejado já foi, né? Então, ontem já não me ajuda para o hoje. Então, tudo isso mudando o tempo todo, ele é absorvido por essa rotina, vamos dizer assim. Então, o principal ponto é como eu sair desse, né, roda-moinho aí da rotina, conseguir parar, olhar e ver como a minha equipe está se desenvolvendo. Então, esse é o principal ponto, o mais difícil de tudo, né? Então, uma das coisas que a gente faz é, tendo esses programas disponíveis, encorajar e mostrar cada vez mais os benefícios também. Então, o que a gente tem trabalhado? Não só falar, o treinamento é mandatório. Mandatório, inclusive, já virou aversão, né? As pessoas falam, não quero, esse mandatório, problema teu, né? Target é teu, porque daí o target da empresa não é da pessoa. Então, a gente tem demonstrado cada vez mais, através de algumas experiências, então, por exemplo, um programa de mentoria. Aí eu tenho mentores e mentis dando testemunho do que mudou para eles. Por que valeu a pena dedicar aquele tempo, né? E uma vez que você começa a fazer, o quão gratificante é, né? Porque tem sempre aquele estigma de que é o mentor que desenvolve o menti. E cada vez mais os mentores falam, eu que tô mais aprendendo até, né? Por fazer essa troca. E eu tenho agora, assim, um pool de mentores que querem participar cada vez mais por conta disso. Então, a gente tem mostrado mais os resultados, os benefícios e não tanto conversado ou vendido só a teoria do que, por que tem que fazer. Ele tem que fazer, ele sabe até que... A gente sabe, sim, né, sim, tudo que a gente tem que fazer, o que é bom, o que eu deveria ter mais tempo. Mas como que eu realmente posso tornar isso para resultado e o resultado até para o próprio business? Então eu falo, se eu tiver uma equipe mais desenvolvida, mais engajada, mais preparada, a atividade do dia a dia lá, a operação, vai rodar de forma mais eficiente também, né? Então, esse é o... Não é fácil, né? Tá, a conversa aqui é legal, é gostoso de falar, é um tema... mas a prática é complicado, né? O desafio principal é esse.
Acho que tem um ponto que você está falando que acho bem legal, assim, e eu li ou ouvi em algum lugar esses dias, que não existe uma conversa que... Nenhuma conversa ela é desperdiçada, né? Então, assim, em nenhum momento de mentoria ou de receber mentoria de um líder ou de um liderado ou de alguém que nem tem a ver com a própria função, né, com a área... Porque, às vezes, num almoço, numa conversa informal, você, se você quiser, se você estiver aberto para isso, você aprende. Ou conecta, aprende alguma coisa.
Sim.
Uma pessoa falou sobre algo, falou sobre alguma realidade que não é a sua e te dá uma outra perspectiva.
Te dá um insight, né?
E, às vezes, assim, essa coisa mandatória é engraçada, né? Porque, realmente, às vezes, a gente tem que fazer algum, né, cumprir alguns rituais e tal. E você, pô, mas tem que ir lá fazer, né, o ritual, etc. Mas depois, quando o ritual está em andamento, está acontecendo, a gente vê que, pô, era muito mais uma resistência criada
Sim.
do que realmente algo real, porque naquele momento ali, de novo, se a pessoa está aberta, se ela está querendo isso, ela consegue ensinar e aprender, né?
Sem dúvida.
Ou ensinar porque está aprendendo, então é tudo muito conectado.
Esse é um ponto muito importante, porque assim, e a gente vê também, a gente faz muita pesquisa de satisfação, né? Então, assim, o treinamento que aconteceu, a atividade que aconteceu, o quanto isso está realmente gerando valor para as pessoas. E a gente trabalha muito com esse feedback, né? E a gente, inclusive, demonstra para as pessoas, falou, é mandatório, isso aqui era meio chato, mas olha aqui, né? Realmente o valor que foi gerado. E um ponto importante que você comentou também, Léo, assim, é de você estar aberto a ver o aprendizado em vários momentos do dia, né? As pessoas ainda têm aquele, uma coisa que a gente escuta muito, né? E eu acho que é com o tempo ainda que a gente vai transformar isso. As pessoas entendem que desenvolver treinamento é aquele treinamento que eu tô na sala de aula ou no online. E aí eu tenho que dedicar um tempo, eu tenho que achar um momento na minha agenda não permite isso, porque as reuniões, as interações são muitas cada vez mais, né? Acabo fazendo no fim de semana, então fica aquela coisa, não tenho tempo, eu tenho que usar meu fim de semana e aí eu vou fazer aquele treinamento, né? E transformar isso em quê? Tudo pode ser um momento de aprendizado. É o que você falou, é um almoço, é um café, é uma conversa, de repente conversar com alguém que eu nunca conversei na empresa, fazer uma pergunta para uma pessoa diferente, questionar alguma coisa que eu tô fazendo, dar um desafio para minha equipe de forma diferente também. Então, tudo isso vai gerar o aprendizado. Então, a gente também está quebrando isso e falando assim, você está aprendendo, você está focando. Porque senão as pessoas ficam com a sensação também de que eu não estou investindo no meu desenvolvimento. Por quê? Porque eu não estou lá sentado no curso. Né? Então, quanta coisa que você pode fazer, alguma coisa que você lê, uma conexão que você faz, um networking externo, tudo isso te traz insights. Insights são aprendizados, são faíscas aí que você pode transformar numa nova ideia, né?
E tem uma coisa também, aqui nesse Startup a gente tem buscado fazer muito isso, assim, de como é que a gente compartilha, né, o que a gente viu. Então, assim, um insight aconteceu, como é que eu compartilho isso, não só com o meu time direto, mas com a empresa de uma forma geral? Vocês têm algum mecanismo, assim, para que as pessoas possam expor os seus aprendizados de uma forma talvez mais solta, mais livre, não sei se é a melhor palavra, mas de uma forma mais aberta?
Essa é uma coisa que a gente também tem trabalhado, de como as pessoas se sentirem mais à vontade em compartilhar.
Sim.
Muitas vezes a gente vê que as pessoas, por exemplo, participam, têm uma experiência, têm uma iniciativa, falam, nossa, o quanto que eu aprendi. A gente fala assim, então compartilha, né? Então a gente tem forçado, no bom sentido, né? Ter alguns momentos em que você tem, a gente tem às vezes alguns, que nem ontem mesmo, a gente tem alguns fóruns de discussão de temas de gerenciamento de pessoas, de RH, e a gente traz um pouco desse compartilhamento, né? Em discussões de plano, de estratégia, a gente traz um pouco disso. Tem tentado inserir, e nas finalizações de algumas iniciativas que nós temos, a gente provoca o que a gente chama lá do lessons learned, né? As lições aprendidas, o que, que eu posso compartilhar, como que a gente disseminar esse conhecimento também. Então, mas é algo que assim, que a gente fala, como que eu posso ter um repositório, né? Ou esse conhecimento tá flutuando, tá vivo, tá disponível para as outras pessoas também se conectarem, né?
E às vezes é uma coisa simples, de novo, sem aparentemente nenhuma relação com a atividade.
Sim.
Mas traz uma... A gente gosta muito também de usar esses mecanismos, né? De O Kruel fala muito sobre isso aqui, né? Lateral thinking. Então, assim, uma coisa que está aqui nas laterais e não necessariamente diretamente relacionada, mas que, opa, eu posso aprender com aquilo, trazer para cá, adaptar e executar. Lu, você estava falando, né? E curiosamente aqui atrás de você tem um globo, né? E você é responsável por Américas.
Sim.
Aqui. Você falou sobre duas coisas desse desafio de desenvolver líderes que eu queria puxar aqui um gancho. Um, que é um pouco do choque geracional. Esse foi um tema aqui do People First agora de dois episódios para trás. A gente falou exatamente sobre isso com a Neivia, Justa. Conhecer. Hoje a gente pode ter, sei lá, tem mais ou menos, devem ter seis gerações hoje, né? Da, que a gente falou da geração silenciosa, que são as pessoas, sei lá, 80, 85 anos, mas que ainda estão em atividade nas empresas. Sim. Até a geração alfa, que são os que estão ainda. É o meu filho que tem 4 anos.
É. Né?
Beleza. O meu filho não está no mercado de trabalho ainda, obviamente. E a geração silenciosa, algumas pessoas ainda estão. Mas aqui no meio, a gente tem 4 gerações.
Sim.
Que podem estar, especialmente numa empresa do tamanho de vocês, com o número de funcionários que vocês têm, vocês devem ter essas 4 gerações transitando o tempo inteiro. Então, pergunta número 1, assim, nesse olhar, nessa perspectiva de gerações, como é que vocês lidam com isso? E aproveitando o meu gancho ali com o Globo, você lida com Américas, né? Uhum. Então, tem um outro choque, talvez seja cultural,
sim,
do, né, das regiões, geográfico, cultural, pelas diferentes localidades. Então, assim, explora um pouco esses dois temas aí para a gente entender.
Vamos
como
lá.
Vocês lidam lá.
A questão geracional é fato, né? É, cada vez mais a gente tem visto e cada ciclo, vamos dizer mais, isso tem se notado nas organizações, né? Eu lembro uns anos atrás, quando começou a falar da geração Y, depois a Z, e o povo quase tinha medo, né? De falar assim, então vamos parar com o estágio, né? Não vamos trazer mais ninguém porque eles estão desafiando demais. Então, a gente tem duas estruturas muito sólidas na organização, uma mais recente. Então, a gente trabalha com programa de estágio há muitos anos e tem sido, sim, né, um celeiro, aí, vamos dizer, de futuros talentos, né, de jovens talentos. E a gente criou, de um tempo para cá, um programa chamado Future Talent, justamente, né, pessoas que recém se formaram. No caso, a pessoa tem que estar formada, mas ela, assim, ela tem, idealmente, nem tem experiência, ela tem no máximo 1 ou 2 anos de formação. E o que a gente tem visto, né? Um dos desafios que nós temos em algumas áreas é desenvolver o famoso DNA, essa cultura da empresa, como qualquer outra empresa, como grande corporação, né? Então, a gente tem um turnover, eu diria, baixo, né? Dentro do nosso segmento e dentro das indústrias relacionadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade de renovação para continuar essa inovação de pensamentos, de ideias. Então, esse Future Talent veio justamente para isso. Em vez do que toda hora eu ter que ir no mercado já correndo atrás do prejuízo, né? Perdi uma pessoa, não tenho, como que eu crio? Está muito conectado com o nosso programa de sucessão também. Então, esse estudante ou esse recém-formado vem para a gente, ele fica 1 ano e meio sendo treinado. Então, é puro conhecimento jogado nele.
Sem
nada.
Sem
vida
função,
boa. Então, ele tem, na verdade, assim, uma agenda de gente. E isso também ajuda a desenvolver meus líderes. Então, pega um líder, ele tem um future talent na área dele, ele vai capacitar e treinar esse future talent. Como? Fazendo com que ele conheça o mais, assim, profundo possível de tudo do nosso business. De repente eu contrato alguém em marketing, mas essa pessoa vai passar para a área supply chain, vai ficar uns meses na fábrica, ela vai fazer uma rotação com o cliente, ela vai para a área financeira, ela vai para todas as áreas core do negócio que a gente tem, passa algumas alguns períodos, né, algumas semanas, alguns meses com essas pessoas, gera projetos, inclusive, e no final de cada período, até falando, como você falou, desse compartilhamento de conhecimento, ele apresenta para o líder e para algumas outras pessoas das áreas o que ele aprendeu. Né? Então, ele deixa esse conhecimento e ele, o que ele está levando também. E ele vai para a próxima, vamos dizer assim, né? Durante esse 1 ano e meio. No final desse período, eu tenho uma pessoa que conhece muito do meu business, já está incorporando, né, a cultura da empresa, e aí ele é colocado numa vaga efetiva. Né? Então, ele me ajuda também nesse turnover. Então, o nosso trabalho aqui, um dos trabalhos que eu faço com a equipe, é a gente justamente fazer esse mapeamento, ver as qualidades, as competências, as capacidades que essa pessoa vai desenvolvendo ao longo desse programa e conectar ele com a vaga correta, né? Então, isso é uma forma dessa geração se conectar também. Então, esses líderes, que às vezes eu tenho líderes de muito tempo de empresa, né, com muito conhecimento, sendo o líder desse Future Talent que tem 20 e poucos anos e às vezes é a primeira experiência de trabalho que ele vai ter, né? Fora isso, a questão do estágio. E a gente também tem uma agenda muito forte de diversidade, equidade e inclusão. Um dos pilares disso é a geração também. Claro que tem toda a conversa de gênero, de raça, de orientação sexual, mas a questão geracional é muito importante também. Então, como a gente valorizar a geração que já está aqui, né, e que conhece, que são as pessoas que ajudaram, de certa forma, criar essa base sólida que a empresa tem, mas também respeitar as gerações que estão vindo, dar espaço e voz para eles. Né? Então, essa parte da diversidade, equidade e inclusão trabalha muito a geracional também.
Legal, bacana. E a parte
cultural, e a parte Américas, assim, isso. Aí vindo pro segundo ponto.
Pra ficar só em Américas, né?
Só pra, dá pra explorar mais ainda. Engraçado que tem coisas assim que eu falo, né? Não importa, quanto mais eu abro o meu leque aqui, eu tenho um pedacinho da minha responsabilidade que é global, inclusive, eu falo, tem coisas que não importa o idioma, da onde você vem, o seu background. Tem necessidades básicas que o líder, o ser humano, as pessoas necessitam, né? Então, eu tenho conversas com pessoas de diferentes países e muitas vezes cai numa essência, né? Num principal ali da conversa, que você vê que a pessoa realmente entender que qual que é as áreas de desenvolvimento, o feedback é muito importante, a comunicação, como ela se conecta com a empresa, a relação que ela cria com a empresa, por mais que a cultura vai moldar algumas coisas, tem algumas necessidades básicas ali da nossa pirâmide que vão ser as mesmas, né? Então, acho que um pouco da nossa introdução aqui de falar do papel do líder, isso tudo se aplica a qualquer cultura. Ao mesmo tempo, tem uma questão cultural forte que tem que ser respeitada, cada vez mais, né? De novo, numa estrutura como a nossa, que deve ser similar a outras empresas desse porte, a relação matricial, você está muitas vezes sentado num país que você tem pessoas que estão em outro, com outra cultura, outro fuso horário, outro hábito, e como que eu vou fazer com que essa equipe se sinta uma equipe primeiro, porque a gente está virtualmente trabalhando junto, em países diferentes, às vezes eu sou o único membro daquela equipe naquele país, então como criar esse espírito da equipe, né? Então tem duas coisas que a gente fala muito forte, a pessoa tem que de certa forma estar conectada onde ela está localizada, porque o entorno, né, o meio que ela está ali é parte daquela conexão, daquela motivação que ela vai ter, e o líder tem que estar muito mais atento, ele tem que estar lendo sinais muito mais sutis. Então, tem dois treinamentos que a gente faz, são mais até dinâmicas e vivências que a gente gera, que como liderar equipes remotamente de forma eficaz e como liderar equipes numa cultura diversa. E a gente fala de coisas até básicas, que as pessoas quando participam falam assim, nossa, eu não imaginava. E coisas simples de que o brasileiro vai conectar numa conversa, numa reunião, por pior que seja o assunto, por mais difícil, vai falar um oi, tudo bem, como tá o fim de semana, o futebol, o carnaval que passou, vai ter, né? Vai ter. O americano vai conectar e vai falar um número que ele precisa. E acabou. E capaz ele desliga o telefone na sequência e fala assim, nossa, pessoa mal educada, né? E não necessariamente é isso. Então, esse aculturamento é muito importante. Para você entender como cada um funciona, né? E para o líder, porque a gente fala, para o líder chegar no nível de desenvolver além do básico, né? Ou de criar uma relação além do básico, é quanto mais você conhece as pessoas e mais relação de confiança você cria, mais você consegue entrar nesse meio, né? Como que eu faço isso? Também entendendo essa parte cultural. É muito importante, né? Então, é uma área que a gente trabalha muito, até porque a gente faz muita troca de funcionários, de posições e de responsabilidades em Américas, né? Mas na nossa região, mas também no mundo todo. Então, a gente tem pessoas... E é uma coisa que a gente não quer perder. É uma marca que tem na Tetra Pak da gente fazer essa troca cultural forte. E é uma das coisas que as pessoas mais, assim, veem de positivo no desenvolvimento delas. Não só profissional, mas pessoal também, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Você falou alguma coisa sutis, né? Falou do fuso horário. A gente aqui na Start, você tá lá no Vale do Silício, tá 5 horas para trás da gente. Sim. A gente tá agora não na China, mas tivemos e estaremos de volta na China em breve. Pô, mais 11 horas normalmente. Aí tem Israel no meio do caminho, então assim, tem fuso para todo lado. Eu fazia uma live aqui na Starz, que era sobre China, que era a hora da China. A gente fazia às 9 da noite. Sim. E todo mundo perguntava assim, mas por que 9 da noite? Eu falei, muito simples, porque 9 da noite é um horário ainda minimamente razoável para nós que estamos no Brasil. E para quem está na China, que é 8 da manhã. Então, se eu faço mais tarde, é mais muito tarde. Para mim,
pra você,
fica melhor na China. Mas se eu faço mais cedo, eu pego a China muito cedo. Então, e é muito simples de explicar. Ah, não, mas tá bom, eu tô aqui no Brasil, então 9 horas para mim é eventualmente um pouco tarde. Mas aí quando a gente vai para lá, tá, pô, agora eu vou assistir a live ou fazer uma reunião E essa reunião é às 7, 6 da manhã, 4 da manhã. Falei, pô, o pessoal podia estar pensando um pouco mais aqui do lado de cá. Porque é muito básico, né?
Sim.
Mas às vezes
é básico, mas a gente tem pedido muito porque muitas vezes acaba acontecendo... ainda estamos em ajuste, né? Mas assim, acontece reuniões às 3 da manhã ou a reunião às 11 da noite, né? Por conta do fuso horário. Mas como tentar, nem sempre dá, né? Mas que esses casos sejam exceção e tentar respeitar o máximo possível o working hours aí que a gente fala de cada país também, né?
E acho que tem uma coisa também nessa coisa da cultura. O caminho do meio talvez seja sempre o mais eficiente nessas horas.
Sim.
Porque tá bom, o americano ele é muito, né, straight to the point, é muito direto. Parece um pouco rude, arrogante às vezes. Mas nós aqui também, a gente enrola pra caramba, a gente vai, conversa e tal. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
Exatamente.
Né? A hora que a gente for se encontrar, um tem que entender que não dá pra transformar o brasileiro no americano.
Não vai.
Então,
não
assim,
vai,
como é que chega num ponto ótimo aqui pra...
Tanto que é uma coisa que a gente fala muito. Primeira coisa, tentar entender e respeitar, né? Não criticar. Porque muitas vezes você critica o comportamento do outro e provavelmente eles também estão olhando pra gente e falam assim, mas esse comportamento também não tá agradável, né? Então, respeitar e, na dúvida, perguntar se foi alguma coisa ofensiva, né? Nesse processo de aprendizado. Então, acho que se todo mundo procurar esse, como você falou, esse ponto médio aí, não tem como errar.
Legal. Lu, deixa eu puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui.
Vamos lá.
A gente fez um trabalho juntos, ou vem fazendo, né?
Sim.
Mas teve um, especialmente ano passado, que foi muito bacana e que quem puxou muito lá dentro da Tetra Pak foi o Thiago, que é CFO, o diretor financeiro, enfim. E ele começou uma jornada talvez um pouco mais solitária aqui com a gente, né? Muito olhando, enfim, buscando aquilo que a gente falou no início, né? Como que eu me desafio, que caminhos eu busco para me desenvolver. E acabou se conectando com a Startse. E eu me lembro da primeira conversa que eu tive com ele num dos programas que ele estava participando. E eu vi, assim, pô, muita vontade de levar esse conhecimento que ele estava adquirindo ali para mais gente. E isso acabou avançando para alguns programas que a gente fez juntos. E eu me lembro direitinho quando concluiu, assim, a gente faz o... sempre fazia lá o H0, né? Que é o que que, depois de toda essa jornada juntos, o que que você vai fazer como primeira ação prática que você vai tomar na volta? E eu me lembro que ele falou uma coisa que me marcou muito, que falou, eu comecei essa jornada meio sozinho aqui, mas hoje tem, juntando todos os programas, 100 lideranças aqui da Tetra Pak que passaram por esses conceitos e práticas, enfim, que a gente... que eu comecei aqui, talvez mais sozinho. Como é que você vê assim, um pouco do impacto disso que aconteceu, dessa nossa jornada juntos, lá dentro para vocês? Assim?
Sim. Não, o impacto foi muito positivo, muito. A gente colocou o Thiago aqui de propósito, né? O Thiago, eu diria, é um caso a ser estudado, porque ele é uma pessoa nascida na área de finanças e desenvolvida, né? Tanto que ele hoje é o head de finanças para a operação do Brasil. E eu diria que no meu radar, aqui no meu mapa, ele é um dos líderes que eu tenho como referência na parte de desenvolvimento de pessoas. O quanto ele dedica, genuinamente, tempo e dele, né? E dá tempo também para a equipe se desenvolver. Então, eu tenho alguns líderes que eu chamo de role model, né, dentro da organização. E ele é um que sempre a gente tem como referência. Ele acabou de participar até de uma iniciativa global para a gente fazer um desenvolvimento de um programa novo de coaching. E a gente utilizou ele pela vivência dele, né? Então, ele, na verdade, fez o que ele normalmente faz. Ele disseminou essa semente, esse contato que ele teve com vocês, né? Pra dentro. Tanto que a gente pensou em fazer uma reavaliação do nosso plano estratégico com a equipe do Brasil. E nós utilizamos, né, de vocês como nossos facilitadores, como nossos guias, para ajudar a gente a olhar de forma diferente para as coisas que a gente tem feito, porque é natural que as organizações elas começam a se viciar, no bom sentido, em fazer algumas receitas que dão certo, né? Ou manter o mais do mesmo. Quando a gente fala, vou fazer uma transformação, às vezes a transformação é mínima, né? Você está mantendo quase tudo e só fazendo um pedacinho novo ali. Quando você tem uma conexão externa, você tem alguém neutro olhando para aquilo e dando uma outra visão, né? Te desafiando de outra forma e te dando outros insights que você às vezes não vê, porque a gente fica muito míope, né? E a Startse foi essa conexão com a gente. Então, a gente fez esse trabalho da revisão da estratégia, tanto que há semanas atrás a gente teve o kickoff dessa estratégia. E praticamente eu fiquei muito feliz de ver, porque assim, eu tive o privilégio de participar dessa discussão, Então, a gente fez a discussão aqui, gerou uma série de ações, priorizou, aí fez o trabalho, né, de montar um plano. E esse plano, exatamente o que a gente discutiu aqui com vocês, foi o que foi apresentado nesse kickoff, né? Então, e principalmente assim, com essa pitadinha de start, de falar assim, uma coisa que a gente já fala assim, fizemos o plano, agora é só implementar, uhum, não, exatamente, né? Então, assim, justamente assim, falando, a gente fez o plano, ok, mas não sei, ele vai mudar amanhã, talvez, não põe no papel e põe na parede, sim, né? Sim. Então, assim, tem muitas das coisas que vocês nos provocaram que ficaram incorporadas e a gente tem toda vez, assim, como se... feito essa autoanálise, essa autocrítica, para falar assim, realmente a gente não está perdendo, né, o que a gente cutucou ali com o Starts e a gente viu de diferente, que a gente tem que fazer de uma forma inovadora, uma forma mais desafiadora. Então, isso é o que tem ficado, né? E mais pessoas, assim, como que curiosas para também ter essa vivência ou essa experiência. Então, o que eu acho que é muito válido quando a gente faz essas alianças, essas conexões, né? E vocês que têm um network muito saudável e muito diverso, né? De grandes corporações, pequenas startups. Então, você consegue dar para a gente um panorama muito rico de ideias, de insights. E outra coisa é que, por mais que a empresa tente internamente olhar sempre para tendências, eu vejo toda reunião que a gente fala, vamos ver tendências. A gente está falando hoje, né? E vocês, por exemplo, são pessoas que estão na tendência o tempo todo, né? Então, também esses insights, o que pode ser, o incerto, o que eu não sei, trazer isso para uma empresa, uma estrutura como a nossa, é muito benéfico, né? Então, eu acho que é isso que, essa inquietude aí que ficou ligada.
Legal, eu acho que tem um ponto que você falou, especificamente do Thiago, né? Na pessoa dele, mas isso é perceptível, foi perceptível com os grupos que passaram aqui, tanto que foi o grupo que você participou, né? Mas também ele trouxe o time dele, sim, depois para uma outra sessão. E um ponto que, assim, fazer de forma genuína, né? As pessoas, uhum, realmente interessadas em aprender ou entender outras realidades, outras perspectivas e buscar de uma maneira real. Assim, tá, não é porque a gente está dentro de uma grande empresa, que às vezes tem muito essa percepção. Ah, é muito difícil fazer qualquer mudança, porque também tem a matriz, porque não sei o que, a coisa já vem pronta. E a gente deu para perceber o quanto que o time genuinamente estava interessado, sim, os times, né? Sim. Interessados em capturar aquilo e tentar de forma, uma maneira prática. Eu gosto muito de dizer que quando a gente fala de inovação, né? Enfim, a gente no final do dia está falando de transformação do negócio.
Sim, sem dúvida.
Nas diversas esferas do negócio. Uhum. Mas para falar da transformação do negócio, a gente tem que falar da transformação, muitas vezes, da cultura da empresa. Para estar aberta, para olhar não só para o hoje, mas também lá para frente, mas traduzir o impacto da frente em um momento mais presente. Uhum. Só que para falar de transformação cultural, a gente tem que falar da transformação de gente.
Das pessoas. Exato.
Só que para falar da transformação de pessoas, a gente tem que falar da transformação da gente.
É.
Né? Então, assim, tudo começa no indivíduo.
No indivíduo.
Se eu não me transformar, eu não transformo ninguém à minha volta, que não transforma cultura nenhuma, que não impacta negócio nenhum, sim, e que acaba por não inovando.
Exatamente.
Ou inovando muito pouco, né?
E as pessoas acabam entrando, né, numa quase numa, eu diria assim, um ponto de conformismo, né, ou de ser reativo, de falar assim, a empresa falou que ia mudar, mas não vi mudança nenhuma. Né? A gente fez uma reestruturação enorme, o que aconteceu? Não mudou nada, né? É claro que não, se você não mudou, né? Se você não mudou a forma que você está vendo. Então, a gente tem batido muito, assim, numa tecla de falar assim, novas formas de trabalho, new ways of working, começa aí em você, né? A famosa história, seja a mudança que você quer ver, então, assim, não vai do dia para a noite, porque exatamente isso que você falou, Léo, para inovação e a transformação acontecer, tem que ter a transformação cultural e de cada pessoa, né? De cada indivíduo para ter o do coletivo. Então, assim, e as pessoas que querem, elas querem ver aquela transformação lá na frente, eu quero ver a cultura mudando. Não vai mudar do dia para a noite, né? É realmente aquele trabalho do dia a dia, de formiguinha, de eu começar, eu faço, o outro também vai fazer, aí o outro vai ver que deu certo, eu vou fazer, esse grupo fez, o outro grupo vai fazer. E tem que começar. Por mais que no início parece que nada está se movimentando, a roda não está girando, né? Mas não perder, ter essa resiliência de você continuar. E a gente tem batido muito nisso, da mudança e transformação individual. Para de falar que a empresa, a cultura, o mundo não mudou, uhum, né? O que, que você vai fazer agora? Sim. Então, muitas das coisas que a gente tem discutido, a gente faz aquele compromisso individual. O que você vai fazer? É exatamente a pergunta que vocês fizeram para o Thiago. Você vai sair daqui e vai fazer o quê? Né? O que, que você vai mudar amanhã no que você tá vendo hoje e que te provocou algo positivo ou te deixou inquieto e que você vai fazer algo diferente amanhã? Pode ser em uma reunião só. Uhum. Já é muita coisa, né? É. Então, essa é para gerar essa transformação, realmente, né?
E é muito legal que, normalmente, a resposta que mais aparece para essa pergunta, o que você vai fazer de forma prática, pequena que seja amanhã, normalmente a resposta número um é: eu vou compartilhar com o meu time, eu vou compartilhar com mais gente. Sim. Isso que eu vivi aqui, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar, ou qualquer inspiração, provocação, uhum. um livro, eu vou sair daqui e eu vou compartilhar.
É.
Normalmente é a mais citada, o que é muito legal, né? A gente conecta com o que a gente estava falando
sem
antes.
Sem dúvida, é.
E coachee, o pessoa com mais experiência, com menos experiência.
Compartilhar esse conhecimento.
Uhum. Isso gerando, porque às vezes o gatilho para uma mudança cultural de uma estrutura enorme como a de vocês, eventualmente é alguém, alguma liderança lá da matriz que veio aqui, teve contato com alguém e daqui a pouco voltou para lá com um olhar diferente e a partir daí, né, devagarinho
isso vai se movimentando.
Também não dá para esperar que estruturas enormes como as de vocês também mudem, né, do dia para a noite, porque é impossível.
É impossível. E seria até negativo para o próprio negócio, né? Porque você tem que manter uma certa continuidade, mas também não entrar nessa inércia de falar assim, ah, então é muito grande e não dá para mudar. Porque se eu ficar com esse comportamento, por isso que a gente vê grandes empresas também com o tempo, né? Porque você consegue ainda, né? Levar por tempo e falar assim, ah, é muito grande, não dá para mudar, ou do jeito, ou o time está ganhando, não mexe nele, né? Mas com o tempo você vai vendo que vai afundar. A água começa a achar seus caminhos, como eu aprendi aqui com vocês, né? Então, realmente, você tem que, por mínimo que seja, gerar essa mudança.
Legal. Lu, pra gente começar a encerrar aqui, o papo tá muito legal. O que você tem, assim, pro tema de desenvolvimento de lideranças, como alguma referência, alguma indicação, dica? Pode ser livro, pode ser podcast, pode ser o que for. Ou alguma coisa que te marcou, assim, ao longo da tua jornada. Que você fala, pô, agora, a partir disso que me impactou, eu vou para um próximo nível, vou buscar um novo conhecimento.
Sim. Não vou comentar de livros aqui, porque acho que tem muita coisa, né? Muita coisa no mercado, posso até colocar depois disponível. Então, assim, eu acho que porque eu quero reforçar uma coisa, se eu pegar a minha. Aí falando Luciana, né? Pegando a minha trajetória, na minha carreira, como eu fui desenvolvida e como eu desenvolvo até hoje, e as coisas que eu não quero perder, né, como essência, que é justamente a questão da troca na experiência, nesse aprendizado, né? Então, se eu fechar meu olho lá e voltar para minha época de estágio, eu tenho grandes líderes, né, como referência, e aí eu pego exemplos inúmeros de coisas que eu fui aprendendo com eles, de vê-los fazer, de forma como que eles se portavam e o conhecimento que eles me passaram e me desafiaram também. Principalmente nas vezes que eu me senti mais desconfortável, ou porque eu fui desafiada, ou porque eu achei que não estava pronta e falaram assim, você vai fazer. E ele virou para mim e falou assim, você tá pronta, né? Você acha que não tá.
Não se percebe,
talvez. Não se percebe, né? E eu realmente não estava, eu tenho certeza. Hoje eu olho para falar, gente, eu não estava, né? Mas essa fala e esse olhar de dizendo, vai lá e faz porque eu acredito, uhum. muda muita coisa.
Sim.
Então, acho que muitas vezes a gente também exagera no querer desenvolver e só quando a pessoa estiver 100% pronta, eu não vou soltar para minha equipe, não tenho a confiança. Então, assim, são duas coisas. Você realmente gerar essa confiança, deixa porque vai dar certo. E se você esperar alguém ficar muito pronto, vai passar o tempo. Eu vou estar tão pronto que eu já vou estar pronto para outra coisa. E aquele momento passou. Então, assim, essa confiança que você transmite de você falar, vai lá e faz porque eu acredito em você, muda muita coisa, né? E eu trago isso muito para mim. Então, assim, no meu trabalho hoje, o que mais me dá satisfação não são projetos globais, chiquérrimos, estratégicos. É quando alguém vira para mim, né? E fala, Luciana, aquela conversa que nós tivemos, aquela dica que você me deu. Ou às vezes eu só escuto. Às vezes tem vezes que a pessoa fala, eu não abro a boca, a pessoa fala assim, muito obrigado por tudo. Eu falo assim, gente, tá vendo? Só queria falar, né? Então, assim, aquela escuta que você faz ativa. Sim. Então, a pessoa quando volta para mim fala assim, aconteceu tal coisa, isso impactou, eu consegui fazer, realmente você me falou algo que eu fiquei pensando e eu fui lá e me desafiei. Isso para mim não tem preço. Então, assim, é isso a minha. Que eu faço uma liderança também, né? Através de outras equipes, de outros líderes, essa liderança informal, isso para mim é o que mais me enriquece e me faz querer aprender cada vez mais, para eu realmente ser relevante nessas relações que eu continuo criando.
Muito bacana.
É isso.
Super obrigado.
Eu que agradeço. Excelente aula. Conversa.
E,
que
e
bom.
É muito legal assim, conhecer realidades. De vez em quando a gente conversa com, como você falou, com uma startup ou com uma empresa de um porte X e vocês têm um porte gigante, né? E globalmente presente. Então, assim, é muito legal ver essas perspectivas também. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço. Um prazer.
E eu gostei da dica da Lu, que ela falou, vai lá e faz. Então, vai lá você e faça.
É isso aí.
Compartilha aqui o podcast, compartilha o episódio, que quanto mais gente ouvir, né, ver e ouvir o que a Lu acabou de compartilhar aqui, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas e muitas empresas, muitos líderes. E fica o meu agradecimento aqui para todos vocês que acompanharam mais esse episódio do People First e a gente se vê na próxima edição. Valeu, um abraço e até mais.
Abraço, obrigada. Thank you.